senhoras e senhores, estamos de volta. Esperamos que tenham aproveitado a brisa no convés, mas é hora de seguir o passeio. E é hora de falar sério sobre a importância da preservação da Antártica, sobre o quão frágil é esse sistema e o que o desequilíbrio nos polos está causando. Vamos embora, senhoras e senhores. Descida a bom bordo.
Eu sou a Carolina Moreto.
E eu sou o Daniel Martins. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao MagmaCast e a segunda parte da nossa expedição à Antártica, o continente gelado. Para começo de conversa, vamos resgatar um trecho da fala do Dr. Carlos Nobre, de 2018, e que eu já citei no prelúdio dessa temporada.
A física elementar do aquecimento global, se você colocar mais gases, a física de que o planeta vai aquecer é tão robusta que não tem jeito de mudar. Isso aí vai acontecer. Então, quer dizer, para uma pessoa que é especialista, que é um cientista da área, era muito óbvio lá de trás que não tinha jeito do planeta não aquecer nas taxas que está aquecendo. As previsões estão absolutamente da taxa de aquecimento perfeitíssimas.
Os sistemas polares que envolvem o Ártico e a Antártica estão entre os mais sensíveis às alterações climáticas do planeta, e a região da Antártica Oeste é onde estamos observando as alterações mais rápidas e acentuadas. Com base em medições de grande precisão obtidas pelos satélites ICESat e ICESat-2 da NASA, foi mapeada uma grande perda de água congelada no continente antártico. Entre perdas e ganhos, o continente tem um saldo negativo de perda de aproximadamente 118 quilômetros cúbicos de água congelada por ano. É sobre o continente gelado que está o famoso buraco na camada de ozônio que você ouve falar desde os tempos da tia do Fundamental.
Como a maior parte das descobertas relacionadas aos danos ao meio ambiente, o conhecimento da existência desse buraco na camada de ozônio é relativamente recente. Ele foi descoberto por pesquisadores do British Antarctic Survey em 1985. Diferente de outros alertas climáticos importantes que já se arrastam por décadas, os danos causados por gases CFC à camada de ozônio sobre a Antártica são inquestionáveis. Em 1987, 2 anos após a descoberta, a comunidade internacional se apressou em assinar o Protocolo de Montreal, que versa sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Do Vaticano à Coreia do Norte, todo mundo assinou o acordo que regulamenta o consumo e a produção de compostos que destroem a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta do Sol. Então vamos à notícia boa.
Olha, hoje tem notícia boa.
Desde o ano 2000, a concentração de substâncias nocivas às moléculas de ozônio gasoso na atmosfera vem diminuindo lentamente, mas permanecem altas o suficiente para produzir uma perda significativa.
É, eu tava estranhando falar de notícia boa mesmo, viu?
Graças à ação internacional organizada e apoiada cientificamente, que culminou na assinatura do Protocolo de Montreal, é possível que o ozônio sobre a Antártica se recupere aos níveis de 1980 por volta do ano 2070.
Daqui até 2070 vai acontecer tanta coisa em matéria de mudanças climáticas. Não dá para deixar por conta dessa recuperação do buraco na camada de ozônio ser a nossa esperança. Tem um livro que se chama A Terra Inabitável, de David Wallace Wells. Eu não recomendo muito se você está passando por um momento sensível, que não está conseguindo ter acesso a muita informação forte. Mas esse livro narra de uma forma bem ilustrativa o que está acontecendo agora e vai acontecer durante as próximas décadas em matéria de mudança climática no planeta. É como a gente vem trocando ideia aqui com vocês. Não são séculos até a gente começar a observar as mudanças climáticas. Elas já estão acontecendo e daqui até 2070, essa recuperação que estamos falando do buraco na camada de ozônio vai se diluir em meio aos outros impactos que estamos observando. E como vocês sabem, o nosso objetivo com essa temporada do Magma não é fazer massagem, não. Estamos aqui em primeiro lugar para fazer o alerta sobre o que estamos deixando passar. Então, vamos às vacas magras. Até agora falamos de aquecimento global de uma forma mais generalizada, apenas citando o termo e efeitos que os cientistas apontam como indícios de que estamos passando por um período de aquecimento. Então agora vamos aos dados. De acordo com análises independentes da NASA e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos da América, as temperaturas da superfície global da Terra em 2019 foram as segundas mais altas desde que o monitoramento começou em 1880, já há mais de 130 anos isso. 2016 foi o ano mais quente já monitorado. As temperaturas globais dos últimos 5 anos são as mais quentes dos últimos 140 anos.
Segundo Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais, o GISS da NASA em Nova York, abre aspas, a década que acabou de terminar é claramente a mais quente já registrada e, cada década, desde 1960, foi claramente mais quente do que a anterior, fecha aspas. Desde 1880, a temperatura média da superfície global aumentou e, atualmente, estamos mais de 1 grau Celsius acima das observações do final do século XIX. Com base em modelos climáticos e análises estatísticas de dados de temperatura global, os cientistas concluíram que o aumento da temperatura foi impulsionado pela ação humana, principalmente pelo aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases que intensificam o efeito estufa na atmosfera.
Não, sério? Vocês viram o que aconteceu esses tempos com o ensolarado estado norte-americano do Texas? Não lembram? Então, abre parênteses, produção. Em fevereiro de 2021, durante o inverno no hemisfério norte, o estado do Texas passou pela maior nevasca de sua história. As temperaturas médias mínimas que são registradas com frequência no estado durante o inverno ficam em torno de 1 grau Celsius. Isso na parte mais ao norte do estado. Em pontos mais quentes no sul do estado, a temperatura média no inverno é de 15 graus Celsius. Mas dessa vez, nesse inverno, houve precipitação de neve em todo o estado. A sensação térmica em Houston, quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos, atingiu os 20 graus Celsius negativos. Sobre a catástrofe humana eu nem vou comentar porque hoje não é o foco, mas vamos deixar nas referências do nosso material complementar uma reportagem sobre o caos que se abateu sobre a população do estado. Alguém menos atento ou mal intencionado, que é o mais comum quando surgem teorias da conspiração, pode dizer: ei, espera aí, nevasca no Texas, um estado quente que tem uma grande região árida com clima desértico e você vem me falar de aquecimento global? Não, teve gente no TikTok colocando o isqueiro aceso embaixo de bola de neve e dizendo que a neve não derretia e que tudo era uma armação do Bill Gates com o governo estadual do Texas. Vamos lá. Às vezes eu puxo uns assuntos que depois eu me arrependo, mas já que eu fui falar de TikToker negacionista...
Todo um lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto... Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui tá um inverno daqueles. Temperatura abaixo de zero comumente. E eu tô aqui para falar um pouquinho de aquecimento global.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
E a gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento global que é esse. É porque existem fortíssimos indícios por trás do Acordo de Paris e outros tratados internacionais.
Mas já que eu fui falar de TikToker negacionista e de gente queimando gelo, eu fui também atrás de um professor de física pra gente ter uma explicação científica sobre isso.
A questão em torno dessa fake news é que se você acende um isqueiro em um cubo de gelo, ele quase que imediatamente começa a derreter e você enxerga então a água. Enquanto com um isqueiro esquentando uma bola de neve, você não observa a água em estado líquido de forma tão rápida quanto no cubo de gelo. As duas propriedades que influenciam nessa interpretação de que a neve no Texas não era neve real são a densidade e a porosidade. A neve é menos densa do que o gelo e extremamente porosa. Cerca de 5% é água e o restante são poros. Ar mesmo. Quando você aquece uma bola de neve com a chama de um isqueiro, algumas moléculas de água alteram seu estado de sólido para gasoso, é o que chamamos de sublimação. Enquanto as moléculas que passam do estado sólido agora para o estado líquido acabam sendo absorvidas pela porosidade da neve devido à estrutura dos flocos. Mas, sem dúvidas, se você manter o foco de calor, a neve vai mudar o seu estado físico sim. Acontece que um isqueiro simples não é uma fonte de calor tão grande para que seja possível ver o derretimento de uma bola de neve em um intervalo de tempo tão curto, como são os vídeos do TikTok. Já as manchas pretas de carvão são apenas resquícios de fuligem deixado pelos fluidos do isqueiro.
Valeu aí, hein, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Nossa, coisa linda, né? Escola cheia de crianças. Saudades. Mas, sinceramente, o que tá faltando pros climatologistas de TikTok é ouvir o MagmaCast. O que os negacionistas ignoram, mas você que é esperto já sabe desde o começo da temporada, é que tudo está conectado. O que nós precisamos saber, nós que não estudamos o tema com o mesmo empenho que cientistas climáticos que têm domínio sobre todas as variáveis, ou quase todas, é que a dinâmica do clima é bastante complexa e geralmente afeta as temperaturas do planeta de um modo mais regional. Nem toda a resposta ao aquecimento será mais aquecimento. O sistema Terra é complexo, e o principal fator relacionado às mudanças climáticas que notamos é o desequilíbrio. O desequilíbrio faz com que diferentes regiões da Terra percebam os impactos de maneira distinta. A região do Ártico no Polo Norte, por exemplo, aqueceu mais de 3 vezes se comparado à taxa de aquecimento que o resto do mundo mediu desde a década de 70. Enquanto isso, nevasca no Texas. Volta pro Polo Sul, produção!
Só na Antártica, a NASA monitora mais de 20 mil estações meteorológicas localizadas em bases no continente, em navios e em boias. Essas estações acompanham variações na temperatura da superfície do mar e do continente. Estudos a partir desses dados indicam que o aumento da temperatura na atmosfera e nos oceanos está contribuindo para a perda contínua da massa de gelo da Antártica e de Groenlândia, além de contribuir para o aumento na frequência de eventos extremos. Alessandro, hoje, qual que é o papel desempenhado pela Antártica no equilíbrio do sistema Terra?
Então, a Antártica, não só a Antártica, como o Ártico também, né, eles têm um papel importantíssimo, né, no equilíbrio. Né? Por quê? Porque eles são os grandes sorvedouros de calor, né? Ou seja, são eles que regulam a temperatura do nosso planeta. Que a gente tem hoje uma condição climática assim, habitável no planeta em função disso. É, né? Como se a gente tivesse dois grandes aparelhos de ar-condicionado que estão controlando o nosso clima. Então, eles são extremamente importantes. Né? E é justamente essa grande preocupação. Por quê? Porque esse equilíbrio, ele, nos últimos séculos, ele está sendo quebrado, né? E isso a gente está vendo quase que de uma forma muito rápida, né? Nas últimas décadas, assim, essas mudanças atmosféricas, mudanças na temperatura da água do mar, né? Em função dessa quebra de equilíbrio, né? Então, as próprias massas atmosféricas, as correntes marítimas que vêm, né, por exemplo, da Antártica, é que acabam controlando não só a temperatura, mas a própria distribuição de nutrientes que é responsável pela cadeia alimentar dos organismos marinhos. Então, se a gente pega, por exemplo, essas correntes frias que se deslocam do Ártico para região mais equatorial e da Antártica, né? Tem uma corrente marítima de fundo que sai da Antártica e sobe em direção ao Chile, né? Pacífico, que é a corrente de Humboldt. Essa corrente, ela traz um monte de nutrientes, que não é à toa que a margem oeste da América do Sul, ela é conhecida por causa da indústria pesqueira. Tem muito orgânico, muito peixe ali. Por quê? Justamente porque são águas riquíssimas em nutrientes. E da onde vêm esses nutrientes? Justamente vêm da Antártica. As pesquisas que são feitas, principalmente na Antártica e no Ártico, né, com o ar aprisionado dentro do gelo, né, isso fica constatado que nos últimos 30, 40 anos, o aumento de emissão de carbono é gigantesco. Né, e isso tudo tem um impacto, né, tem um impacto violento. Então, aí imagina, né, se a gente não tivesse essas calotas polares para refrescar o ambiente, como que seria?
Em 9 de fevereiro de 2020, termômetros no arquipélago James Ross, na Península da Antártica, registraram 20,75 graus Celsius, batendo o recorde de 3 dias antes, que foi 18,3 graus Celsius. Em terceiro lugar, 17,5 graus Celsius, que foi registrado em 2015. O segundo e o terceiro lugar nesse pódio da tragédia anunciada foram registrados em uma base argentina, também na península. Aqueles que negam a relação entre o aquecimento global e a ação humana argumentam que o sistema Terra tem um caráter cíclico em sua dinâmica. Já ouvimos pessoas dizendo que, no tempo geológico, é comum a constatação de eras do gelo e períodos de maior aquecimento global. Então a gente pergunta, por que nesse momento não é tão simples assim?
Realmente, se a gente pegar a história do planeta, a gente vai encontrar vários momentos em que houveram glaciações e períodos muito quentes, né? Então, eu vou destacar, por exemplo, no Carbonífero, 300 milhões de anos atrás, quando teve o evento glacial, que durou por dezenas de milhões de anos, né? A gente tem aqui na região de Campinas, a gente tem o Grupo Itararé, que é um registro de rocha que se formou com influência glacial. Então, e essa glaciação a gente encontra em vários lugares, né, do planeta, né, na África, na Austrália, mesmo na Antártica, né, há 300 milhões de anos atrás, a gente tem o registro dessa glaciação. Então tem esses momentos, né? Tem aquele do pré-cambriano lá, né, que o pessoal até fala da teoria do snowball, né, que a Terra virou uma bola de neve, né, de gelo. E tem momentos também de formação de grandes desertos, né? Então, finalzinho do Permiano, né, e começo ali do Mesozoico, em que praticamente todos os continentes, formando a Pangeia, né, estavam aglutinados, então uma dificuldade aí para a circulação atmosférica, então gerando uma situação de muito, muito calor, né, continental. Então, realmente, esses períodos eles existem. O que acontece é que, atualmente, a gente está percebendo algumas mudanças que são claramente evidenciadas por ação do ser humano. Bom, esse é um problema, né? E a gente sabe, né, que o ser humano ele é o único ser vivo, assim. Bom, ele não é o único, né? Os castores também mudam o ambiente onde eles vivem. Mas o ser humano é o que mais causa impacto. Ele causa muito impacto. Essa atuação do ser humano, ela, nas últimas décadas, ela tem sido muito grande, muito grande, muito marcante. E isso daí é o que está causando esses problemas maiores. Nos últimos 40, 50 anos, né, a quantidade de gases que vem sendo lançado na atmosfera é muito grande. Esses gases, eles são responsáveis por gerar efeito estufa, né? Então, o que é o efeito estufa?
Esse caminhão da outra gás no fundo não é edição nossa.
Então, o que é o efeito estufa? Tem incidência da radiação solar, ela aquece a superfície, tá, do planeta e não consegue se dissipar, porque os gases eles funcionam como uma... eles aprisionam esse calor. Então, essas mudanças, elas são claramente causadas pela forma de vida, né, e pelos procedimentos, tudo que a gente faz atualmente, né? Então isso é um impacto muito grande, né, muito grande.
Durante a elaboração do episódio, nossos colegas do Laboratório de Pedologia da Unicamp, o LabPed, que tem o Instagram @LabPed, LABPED, @LabPed.unicamp, nos lembraram, muito bem lembrado, do problema dos permafrosts. Permafrosts são solos que passam o tempo todo congelado e que cobrem aproximadamente 25% da superfície terrestre no hemisfério norte, principalmente na Rússia, Canadá e no estado do Alasca. E nas palavras dos nossos colegas que entendem tudo sobre solos, solos são grandes recipientes de carbono. E a exposição destes solos e sedimentos outrora congelados vai liberar toneladas de carbono e metano na atmosfera, contribuindo com o efeito estufa num processo de retroalimentação. Em um trabalho de 2013, publicado por cientistas da NASA, intitulado
Is Arctic Permafrost the Sleeping Giant of Climate Change?
Indica que até 1,8 trilhão de toneladas de carbono pode ser liberado para a atmosfera. Outro trabalho de 2018 já constata um aumento significativo do nível de metano atmosférico. Ainda não se sabe se isso está relacionado ao degelo abrupto observado em algumas regiões com permafrost ou se está relacionado a outros fatores. Mas o fato é o degelo, e o alarme já está disparado há algum tempo. Estão vendo como o cobertor é curto? O tempo todo é um puxa aqui e descobre ali. A mudança tem que vir. De nada vai adiantar aquela diminuição do buraco na camada de ozônio até 2070, que comentamos mais cedo, se até lá vamos subir a temperatura do forno e derreter nossos trocadores polares de calor.
É, e é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Então, eu estou falando da questão do efeito estufa, né? Aí aumenta a temperatura do planeta. As calotas polares derretem. Essas calotas elas são formadas por água doce. Essa água doce, né, o gelo derretendo, vai fornecer mais água doce para o oceano, né? Essa água doce misturando com a água salgada vai mudar completamente a salinidade. Muda a salinidade, os organismos que estavam acostumados com a salinidade normal ali do oceano já vão sofrer um impacto, muitos vão morrer, né? Alguns talvez consigam resistir e se adaptar, mas morrem, né? A entrada dessa água que derrete das geleiras faz com que o nível dos oceanos suba. Aí as cidades costeiras... E assim, fala assim, mas isso é uma coisa para o futuro. Não, isso já acontece em muitos locais.
Já está em curso.
Já está. Já está em curso essa subida do nível do mar em vários locais. E não só também por causa dessa subida do nível assim, em geral, mas localmente, né? Isso, só um parênteses aqui, né?
Vocês já perceberam que a gente gosta de abrir parênteses aqui, né? Então, bora pro Brasil!
Pega, por exemplo, uma região da Serra do Mar, que de repente, né, na década de 60, ficou uma coisa assim, bem marcada, né? Tinha a região ali de Cubatão, era uma região poluída, né? Emitia muito gás para a atmosfera. Então, muitas das espécies de árvores que colonizavam a Serra do Mar morreram por causa dessa poluição. As árvores deixaram de existir. Começou o processo de erosão nas encostas. Esse solo, né, esse sedimento, essa terra que desceu nesse processo de erosão, foi para onde? Foi para os rios. Os rios assorearam. Esses rios perderam a energia na desembocadura do mar, ali no, né, na hora que ele desemboca.
Sim.
O que acontece com a onda? A onda começa a avançar em direção ao continente. Aí tem erosão de praia, tem erosão de calçadão, tem erosão de cidade.
Destrói mangue, destrói espécie. Aliás, Cubatão é um tema que dá para fazer um episódio completo aqui. Eu acho que ele é muito ilustrativo para mostrar isso, como a ação humana pode impactar diretamente ali e num espaço de tempo curto, né? Porque
Exato.
Foram algumas décadas de ação industrial em Cubatão que proporcionaram isso, aquelas imagens das encostas, assim, um monte de escorregamento, aquilo é uma coisa horrível.
É, aquilo é triste até.
E volta, e não adianta, volta pra gente, né?
Volta.
Vem das encostas, vai baixar tudo pra cidade, vai espirrar na gente. Geralmente espirra em quem é mais frágil, né? Em quem tá mais, nos mais vulneráveis.
Sim.
Professor, eu sei que da forma que você viajou é bem mais emocionante, mas você sabia que dá para fazer turismo até a Antártica? De avião ou em cruzeiro de 5 ou 6 estrelas, com toda a mordomia, é claro?
É, sim, realmente tem. Eu sabia que tem que havia e ainda existem, né? Esses cruzeiros, assim. É caro, é alguma coisa, acho que em torno pelo menos eram um ano atrás, assim, em torno de 30, 40 mil reais.
É.
Agora, assim, valores atuais. Porque se ele é balizado pelo dólar, né?
Sim. E
boa de uma espichada.
Pois eu não sabia. E são várias formas mais ou menos roots para se curtir os roteiros. Descobri ouvindo um podcast bem legal que eu vou deixar como primeira sugestão para vocês aqui. É o episódio 21, Viajando para a Antártida, do podcast Viaje Comigo. Se você quiser gastar um dinheiro para passar um perrengue chique, fica aí a sugestão.
E eu gostaria de deixar mais duas indicações. Em 2 de fevereiro de 2021, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo lançou um documentário lindo, de uma hora, sobre a Antártica. O título é
Antártica, o continente dos extremos.
Está disponível no YouTube, mas também deixamos o link para vocês na nossa lista de indicações, no conteúdo complementar do episódio no blog do MagmaCast.
E não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, o nosso blog magmacast.wordpress.com e o nosso Instagram, o perfil é @magma_cast.
A segunda indicação é o episódio número 24 do podcast Rádio Escafandro, Amir Klink, Heloísa Schurman e o Isolamento por Opção.
Professor, você quer deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes?
A mensagem que eu quero deixar assim para todo mundo, né, é o seguinte: eu acho que a gente tem que estudar e tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Eu tive muitas oportunidades na minha vida, assim, desse tipo de aventura, né? Não sei se posso chamar disso, mas foi graças ao conhecimento, graças a esse desejo de sempre aprender mais, de estudar, né? A gente sempre vai ter problemas, adversidades na vida da gente, né? Mas o conhecimento, ele é uma coisa assim que acaba trazendo não só benefícios financeiros para a gente, né? Embora todo mundo que estuda ganha muito dinheiro, assim, né? Mas eu acho que a questão do conhecimento é o que faz com que a gente consiga viajar nas ideias, entender o mundo, compreender a vida e, principalmente, melhorar o relacionamento entre as pessoas. A gente tem que ser da ponta que transforma o conhecimento em algo bom para a sociedade, em algo bom para as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, assim, né? E um outro ponto, né, já aproveitando aquilo que eu falei no começo, né, é valorizar bem os professores, né, em todos os níveis, né, desde da pré-escola, do ensino básico, fundamental, ensino médio e universitário. O professor, ele tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Então, o conhecimento, ele nunca é demais, né? O conhecimento como ferramenta para o benefício do próximo é a melhor saída, né? Então, viva o conhecimento. Espero que a gente consiga mudar essa consciência para o futuro no nosso país aqui, para que a gente valorize muito mais a educação.
É um trabalho de formiguinha, mas a gente segue acreditando. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo a bordo e volte sempre que quiser. Sem a ajuda de vocês, o projeto não seria possível.
Com certeza, né? Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado aí, parabéns, o que precisar de mim, estou à disposição. Um abraço a todas e todos.
Agradecemos também o apoio do Instituto de Geociências da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, o PROEC, e da Rádio TV Unicamp. Este programa tem textos de Daniel Martins de Souza, com colaboração e revisão de Carolina Moreto e Alessandro Batteselli.
Participação especial como professor de Física, Kaique Thiago de Souza, professor de Física e graduado em Física pela Unicamp. Foram utilizados áudios de Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, James Napoli, Netflix, Willow Osborne, e o beat do MC Kevinho, Tiga e Kekel. Aí, MagmaCast. Foi bonito, hein? Valeu por nos acompanhar até o fim. Ah, e tem aquele spoilerzinho que eu gosto de dar sobre o próximo episódio, né? A gente vai pra longe, viu? e vamos conhecer um grupo de geólogos de campo, que eu não sei não, mas acredito que sejam os mais bem equipados do universo. Tchau!
Tchau!
Um grande mestre da geologia me disse um dia que um educador é, antes de tudo, um idealista. Salve, professor Tiziano. Ataques à educação e à ciência sempre existiram, mas eles se intensificaram assim que o povo começou a ocupar esses espaços. Então é impossível não sentir também a dor desses colegas em um momento em que a já combalida, a já frágil educação e pesquisa no Brasil vem passando por novos ataques. Então eu deixo aqui a minha solidariedade a todas e todos que seguem resistindo ao desmonte da educação e da ciência no Brasil, principalmente aos colegas que estão passando por uma fase difícil nas universidades federais, em especial a Universidade Federal do Rio de Janeiro. De cá, sigo defendendo uma educação pública de qualidade que, para além de mão de obra, forme cidadãos.